Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros. Assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa? E sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não me fostes visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, queridos devotos de Santa Isabel, padroeira desta paróquia, ontem iríamos celebrar o Dia de Todos os Santos, mas como não é feriado, mas no nosso país, essa festa ela é transferida para o primeiro domingo de novembro. É uma festa de solenidade em toda a igreja, aonde celebramos o mistério do céu. O mistério daqueles que estão gozando da visão beatífica de Deus, que estão unidos plenamente em Deus, que estão salvos, redimidos, como nos aponta o livro do Apocalipse, que diz que existe uma grande multidão diante do trono de Deus e do Cordeiro com vestes brancas, alvejadas no próprio sangue do Cordeiro. E esta multidão entoa a uma só voz o grande hino que a igreja antecipa na terra até haver o fim da história e a plenitude em Deus. o hino do Santo, 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 Senhor é o nosso Deus do universo. É bendito o que vem em nome de Deus, hosana nas alturas. Esse é o mistério que é celebrado, então, no 1º de novembro, que no nosso caso se torna celebrado no primeiro domingo deste mês. E no segundo dia deste mês, a igreja celebra o mistério dos fiéis defuntos. E a igreja não diz nem que é solenidade, nem festa, nem memória, porque é uma realidade daqueles que estão num estado de purificação para adentrar na glória de Deus. Por isso, se hoje posso aqui, queridos irmãos, com a vossa licença, acho que deveríamos apontar aqui algumas verdades da fé católica. Porque existe no mundo contemporâneo inúmeras situações que confundem a cabeça dos fiéis, situações essas vindo do Espiritismo, situações vindo de religiões ligadas à natureza, situações estas vindo de uma própria conclusão somente da mente de cada pessoa, e a verdade da fé, ela se perde no meio dessas situações, e muitas vezes as pessoas vêm com tanta devoção, tanto carinho à Santa Missa, mas não sabem o grande mistério da graça de Deus, que é reservado hoje a cada um de nós e a estas almas que estão neste estado de purificação. Todos nós sabemos que desde o princípio, quando Deus criou o homem e a mulher, houve um primeiro pecado ligado à desobediência da vontade de Deus. E neste sentido, a partir deste momento, todo ser humano conhece a realidade do pecado, a realidade do mal. É algo que faz parte da sua história, da sua existência. E a isso, então, nós damos o nome de pecado original. Neste sentido, quando sabemos deste primeiro momento, nós entendemos a obra do Filho, a obra da redenção. A segunda pessoa da Trindade se faz homem, assume a nossa condição humana. Ele mesmo desce nas águas do Jordão e se faz batizar sem nenhuma necessidade a si mesmo, mas tudo para a nossa salvação. E ao morrer no alto da cruz, dá à igreja o santo sacrifício que é capaz de expiar, de redimir, de purificar, de tornar santo aquilo que está impuro, aquilo que está contaminado, muitas vezes aquilo que está perdido. A cada um de nós que muitas vezes participamos desta realidade que não é de Deus e que não vem de Deus. Depois disso, o Senhor ressuscita, sobe aos céus na sua ascensão e de lá envia o Espírito Santo para que a igreja continue a sua obra até que ele venha. Esse é o mistério que daqui a pouco, no final da missa, quando formos aplicar as indulgências, iremos rezar nas intenções do Sumo Pontífice a primeira oração, que é a profissão de fé, o credo. Isto nos foi revelado, isso nos foi transmitido, isso não foi inventado. A igreja não chegou à conclusão de que Deus se encarnou e se fez homem e nos salvou pela cruz e ressurreição. A igreja não adivinhou, não foi uma descoberta, mas a igreja nasceu desse mistério. Uma vez que estávamos perdidos, uma vez que estávamos mortos, uma vez que o pecado imperava sobre o povo de Israel, a ponto de ir a Jerusalém e imolar vítimas, cordeiros, animais sem manchas para se purificarem, agora é Cristo, o Cordeiro Pascal, que purifica, que ama e que santifica a igreja por meio da ação do Espírito Santo. E uma vez feito isso, nos tornamos santos e santas para Deus. Nesse sentido, então, nós entendemos o primeiro ponto, que é a obra da redenção. O amor de Deus por nós é tão grande que sem nenhuma necessidade, Deus em si mesmo, mas por amor, poderia fazer a obra de tantas outras formas, mas por amor, para se revelar a nós, para que compreendamos a verdade da fé e não fiquemos perdidos com as invenções deste mundo, com as falsas doutrinas, com as falsas seitas que estão ao nosso lado. Deus revela o seu plano de amor. e torna isso uma memória eterna confiada à igreja para que ela continue a sua obra até que ele venha. Por isso, a primeira coisa que nós compreendemos nesta missa de hoje é que por amor Deus nos salva. Por amor Deus nos purifica. Por amor Deus nos faz santos. Se nós por si mesmos não conseguimos, não temos essa autossuficiência de nos santificarmos, o Senhor nosso Deus, porque nos ama, nos faz um povo santo, um povo sacerdotal, uma porção de sua herança e nos reserva a vida eterna. Sabendo disso, queridos irmãos, todos nós, católicos, professamos a nossa fé e permitimos que esta ação de Deus de nos fazer santo aconteça diariamente entre nós, por meio da celebração da Santa Missa por excelência, por meio do sacramento da confissão, que nos faz retornar ao estado em que saímos da fonte do batismo, ou seja, a um estado de pureza, a um estado de uma vida espiritual e corporal digna aos olhos de Deus, por meio dos sacramentos do conforto, por meio dos sacramentos do serviço, e por meio de toda a ação da igreja e o nosso testemunho, Deus vai nos santificando a cada dia. E o que acontece conosco, queridos irmãos? Por meio desta obra, nós vamos nos preparando para o encontro com Deus. Mas sabemos nós que todo pecado tem sua consequência. Por exemplo, uma pessoa que mata, ele pode se arrepender e deve, o mais urgente possível. Ele pode ter de Deus o perdão, a vida nova, pode novamente experimentar esta graça que foi lhe dada no batismo, mas existe uma dívida, porque a vida que ele ceifou, a vida que ele matou, a vida que sofreu esse dano, não voltará a existir entre nós. A morte faz com que a gente termine aqui nossa caminhada e possa comparecer diante do tribunal de Deus. Assim, queridos irmãos, existe também em Deus a justiça. E essa pessoa não pode passar imune a esta realidade, que a sua própria escolha, o seu próprio livre-arbítrio, o levou a realizar entre nós. E aqui está o mistério do dia de hoje. Sabemos que todos nós pecamos, e muitas coisas que fazemos, não temos mais como fazer com que elas aconteçam da mesma forma que antes. Uma vida ceifada, uma vida que por nós foi destruída, uma pessoa que sofreu consequências sérias, que nunca mais poderá fazer a mesma atividade que antes, algo que é roubado e que nunca mais poderá ser devolvido, isso diante da justiça de Deus precisa ser pago. Isso precisa ser restabelecido, ser regenerado. E aqui então é onde entra a doutrina do purgatório. Somos perdoados por Deus, mas nem sempre temos obras de caridade, como nos ensina o Santo Evangelho, para satisfazer e para poder pagar o mal que causamos. E aí aqui está o estado da purificação. Quem padece o estado de purgatório já está salvo. Porém, passa por este estado de purificação para pagar por aquilo que fez. E o grande mistério, nós, como não podemos fazer nada, humanamente falando, Deus em seu amor e misericórdia nos deixou o santo sacrifício da missa. E é tudo o que temos e podemos oferecer. Porque somente este sacrifício é capaz de restabelecer aquilo que não poderia por nós ser dado da mesma forma que antes. Por isso todos nós, irmãos, oferecemos esta missa de hoje por quem a gente ama. Se tem um mistério que se envolve na celebração desta Santa Missa, muitas vezes os fiéis não têm a visão espiritual do que acontece entre nós. A Igreja da Terra se une à Igreja do Céu e se une à Igreja que padece, que se prepara para entrar na glória de Deus. E já na Terra antecipamos aquilo que é eterno, que os olhos jamais contemplaram e que a criação toda geme e espera acontecer. A glória de Deus triunfar sobre tudo e sobre todos e ser para sempre o nosso Deus e nós sermos o seu povo. Vai fora e pergunte aos outros a doutrina da morte, da vida eterna e da ressurreição. Você nunca vai entender. Tem lugares que diz que a pessoa está dormindo. É um princípio contraditório, humanamente falando, à alma. A alma não dorme, a alma é o sopro de vida dado por Deus a todo ser mortal. Outros dizem que está se reencarnando. A carta aos Hebreus diz que o homem morre uma vez só. Significa, Deus permite que uma única vez estejamos aqui e ao fecharmos os nossos olhos, como diz a carta de São Paulo aos Coríntios, compareçamos diante do tribunal de Cristo para termos o ganho dos méritos que Deus nos concedeu ter, se assim o quisermos. Como podemos nós acreditar nesse monte de coisa? Como pode as pessoas estarem perdidas? A vida ser um dom tão belo, tão lindo, e pela obra do sacrifício da cruz, ser uma vida santificada, digna aos olhos de Deus, e depois voltar nesse mundo para se reencarnar num jacaré, num hipopótamo, numa cobra, as pessoas dando água para aliviar a sede das almas, fazendo trabalhos espirituais. Nós não precisamos de nada disso. Nós não temos necessidade alguma de procurar essas coisas, porque o que nós temos é tudo, e tudo o que nós temos, nós oferecemos em favor de nossos irmãos e irmãs. O próprio Cristo, o Cordeiro Imolado, que ressuscitou e subiu aos céus. E à direita do Pai rege-nos todos. E um dia há de voltar para dar o fim à história e para que o seu reino triunfe para sempre. Por isso, querido irmão, uma exortação hoje a você. Quantas vezes você achou inútil rezar pelas almas? Quantas vezes você não sabe o porquê você foi ao cemitério no dia de hoje? Quantas pessoas te disseram que é errado ir ao cemitério? Então Nosso Senhor errou quando foi ao túmulo de Lázaro. Então as mulheres erraram quando foram à sepultura para banhar o corpo de Jesus. Como que pode as pessoas dizer que não pode se oferecer à missa? Se no segundo livro de Macabeus, depois da guerra, acharam dentro da roupa dos soldados que defendiam o templo de Israel, coisas que pertenciam ao paganismo. E Judas foi até o templo levar a oferta e pedir aos sacerdotes que oferecessem o ritual para que eles pudessem ser levados à glória de Deus. Tudo isso está na Sagrada Escritura. Como que pode agora, gente que nunca entendeu, gente que nunca teve convivência com Nosso Senhor, gente que não tem como fundamento os apóstolos, dizer que a doutrina da igreja é errada para ficar com simplesmente coisas de sua cabeça? Para ficar com coisas que acham que agora que no século XXI está com a verdade? Como que pode os fiéis deixarem se levar por essa moda, por esse modo contemporâneo de ser e não se abrirem a esta grandeza da Santa Missa, a essa grandeza de Deus em nós? Vamos ficar perdidos, vamos ficar nessa vida, vamos ficar totalmente soltos a revelar ao mundo, irmãos? De forma alguma, Deus não nos criou para vivermos nesta iniquidade. O Senhor nos criou e desde o momento em que nos criou, colocou em nosso coração uma sede de Deus. E sabe qual é a coisa mais bonita de hoje? Quando rezava de manhã, antes de rezar a primeira missa na paróquia, muito me vinha na cabeça a imagem de Jesus crucificado. E tenho certeza que o Pai nos céus está com os braços abertos, esperando a cada um de seus filhos, para que possa viver com ele eternamente. Me vinha na cabeça quando a gente tem uma pessoa da família que está muito distante e que a gente ama muito. Quando essa pessoa está vindo à nossa casa, a gente para tudo. A gente faz um grande banquete, a gente reúne as pessoas que estão à nossa volta, a gente faz uma grande festa e a primeira coisa que existe é quando a pessoa chega na porta, a gente abre os braços e dá aquele grande abraço e mata aquela saudade. Eu peço a Deus hoje esta graça por meio desta Santa Missa. que muitas almas hoje, por meio de Cristo Jesus, da oferta perfeita e agradável aos olhos de Deus, possam ir ao encontro do Senhor. E que Deus permita que hoje, por meio desta Santa Missa, nós tenhamos presente esta saudade que nos faz ter entre nós uma grande vontade de ir aos céus, para poder abraçar a Deus, que tanto amamos, e que Deus nos conceda também no céu, abraçar aqueles que nós temos saudades. Se você hoje está aqui, tenho certeza que você tem saudade de alguém. Eu tenho de várias pessoas. E como essa saudade que Deus permite estar na nossa vida é bonita. E como isso quebra esse pensamento presente. O mundo diz, os protestantes dizem assim, morreu, acabou. Nós dizemos não. A morte para nós é um nascimento para irmos ao encontro do Senhor. Agora é que tudo começou. Como diz São Paulo aos Coríntios, ó morte, onde está a tua vitória? Aonde está o teu aguilhão? Graças sejam dadas a Deus por meio de Jesus Cristo, o grande Senhor vitorioso. Sinta hoje essa alegria, meu irmão. Como é bonito o dia de hoje. Rezávamos no cemitério, que coisa linda. O cemitério todo cheio de flores. Aquele grande jardim na qual o Senhor também foi sepultado no meio de um jardim. Algo que foi esculpido na pedra para que recebesse o seu corpo santíssimo. E que coisa linda perceber naquelas flores a esperança da vida eterna e da ressurreição no último dia. Se eu perguntar aqui quem quer morrer, ninguém quer, né? Acho que não. Alguém quer, não? Não? Agora ir para o céu, está cheio de gente que quer ir, não é? É. Pois é. É um mistério que nós celebramos. Passamos pela morte, e enquanto para muitos é um desespero, para nós é uma ida ao encontro de Deus. Já pensou estar com quem sempre te amou? Com quem sempre te quer bem? Com quem sempre te protegeu? Com quem sempre quis você perto dele? Com quem nunca te traiu? Com quem nunca te decepcionou? E com quem teve grande paciência quando você pecou e usou de meios que às vezes você nem sabe para te converter e trazer para ele? Isto e muito mais é a grandeza de Deus que nos abraça nessa missa. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus.